também aqui o presidente do Legislativo de Urusanga, o Odivaldo Bonetti, ele que é vereador do PP. Bonetinho, que está conosco aqui já no estúdio. Seja bem-vindo. Bom dia, Bonetinho.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes do Comando Marconi.
Bonetinho, que é presidente da Câmara de Vereadores. Inclusive, conversei com ele na última terça-feira, reunião da Câmara que foi encerrada aí por uma questão de ordem, né? Acompanhamos na terça-feira a reunião, onde teve a votação dos vereadores. E você, Bonetinho, teria conversado já conosco na segunda-feira, onde teria mostrado um posicionamento, né? Falado que seria a favor a abertura e depois, na votação, foi contrário. A gente queria saber o motivo dessa troca, Bonetinho.
Todos sabem da minha posição pessoal, que é pela abertura. Havia rumores dentro do Partido Progressista, da Executiva, de que da contrariedade, né, para não abrir a comissão processante, porque comissão processante ela é uma comissão, não é investigativa. Depois eu vou fazer umas colocações nesse sentido. Ela é para julgar. Ou seja, o prefeito é notificado, apresenta a defesa, ouve testemunho se tiver, apresenta o relatório e julga. Julga politicamente. Temos o exemplo do governador Moisés, que os 6 desembargadores votaram pela sua cassação. Já os deputados votaram contra a cassação e ele está aí até hoje. Então é um julgamento político. Então, fui depois da entrevista daqui, eu fui notificado oficialmente pelo partido, pelo executivo do partido, na questão de fechamento de questão. Fechou a questão, vocês receberam aqui a nota do partido, dizendo que os vereadores, enquadrando os 3 vereadores para votar contra a abertura. Eu vou dizer a todos que para ser eleito vereador sozinho aqui na cidade de Urusanga, precisa de 1.400 votos. Eu fui o mais votado, fiz 662. Então, devo ao partido essa somatória de votos para ter a minha cadeira. Outra questão é que eu tenho uma história dentro do partido, eu nasci dentro do Partido Progressista. Eu fui assessor parlamentar, eu fui chefe de gabinete, fui diretor do SAMAI por 8 anos, eu fui 3 vezes vereador pela sigla que me deu essa oportunidade, fui presidente da Festa do Vinho, presidente do Retorno, e chega uma hora que a gente tem que estabelecer, ou tem que respeitar o estatuto do partido. O estatuto do partido, ele diz que nós temos que ter lealdade ao partido. E se eu votasse contra a orientação do partido, contra o fechamento de questão, que é o principal, poderia ser expulso. Cassado não, que a gente também investigou, mas ser cassado, ser expulso de um partido que a gente sempre militou, que a gente tem amigos dentro do partido, que me elegeu por 3 vezes, é uma situação muito ruim. Eu fiquei entre a cruz e a espada, ou seja, entre a minha palavra pessoal e a posição partidária. Conversei com várias lideranças estaduais, lideranças políticas, municipais, pessoal da mais antiga, e eles me por unanimidade, principalmente as estaduais, por unanimidade disseram, Bonetinho, nessa hora tem que ficar com o teu partido. Então foi assim que a gente definiu a mudança de voto para preservar o partido e para dar uma oportunidade. Eu fui lá depois desse fechamento de questão, que nunca existiu na história do nosso município, em nenhum partido, acredito eu, fechamento de questão obrigando o vereador a votar. Eu fui perguntar por quê, qual a fundamentação da executiva em fazer isso. Aí eles me disseram o seguinte, ó, Bonetinho, uma coisa é investigar, outra é julgar. E essa comissão processante, vocês vão tirar o prefeito, vão cassar o mandato do prefeito em 60 ou 90 dias. Então, sem conhecer o processo, sem ter acesso ao processo, sem ter conhecimento das provas que o processo segue em segredo de justiça, é complicado. Então, aí eu disse assim, mas tem um indiciamento da Polícia Federal? Aí, claro, vem o questionamento. Para aí. Se o indiciamento fosse sinônimo de condenação, então, Rafael e ouvintes, nós não precisaríamos de advogado, nem de Ministério Público e nem de juiz. Então, sequer foi denunciado, sequer ele é acusado, ele foi indiciado. Ele não é réu, ele foi indiciado. Vamos levar mais um exemplo. O vereador Fabiano falou aqui que tem uma investigação contra ele. Vai que o delegado conclui pela seu indiciamento. Aí nós vamos lá, entramos com quebra de decoro e caçamos ele, sem ter o direito dele se defender na justiça? É uma situação complicadíssima essa aí. Então a gente, o que pede é prudência. O partido pediu prudência, aguarda mais um pouco os fatos. Eu te mandei aí, Rafael, hoje de manhã, na quinta-feira passada já, quando a gente disse que ia pedir o acesso pela mesa de diretora do processo para conhecer o processo e saber as provas que existem efetivamente contra o prefeito lá, a gente deu entrada, os 4 vereadores da mesa. O juiz mandou para o Ministério Público, desde o dia 16 está lá. Eu te mandei aí. E está está com vista ao Ministério Público para se manifestar, para quebrar o sigilo e mandar uma chave de acesso para a gente conhecer o processo. A mesa diretora inteira, inclusive o vereador Beto, que é do MDB. Então a gente não tem o que esconder. E mais uma, para fechar isso aí, essa mudança de voto, eu vou dizer para todos que estão nos ouvindo aí. O vereador Nel veio aqui, na Marconi, e disse que seguiu a orientação do partido dele, que é o PSD. Ninguém falou nada. Fabiano, o vereador Fabiano, veio aqui também e disse que seguiu a orientação do partido. Agora, o Partido Progressista, nós vereadores, não podemos seguir a orientação do partido? É isso que a gente tem que colocar e deixar bem claro para a população.
Bom, dando sequência aqui às perguntas, Bonitinho, você confia no trabalho da Polícia Federal?
Confio plenamente no trabalho da Polícia Federal, mas confio plenamente o que diz a nossa Constituição, que diz assim, o artigo 5º, inciso 55. Aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa. E o inciso 57 diz assim, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, também eu acredito na defesa, todos têm que ter a defesa, tem que ter o contraponto para depois o juiz julgar se é condenado ou não. Isso é constitucional. Não seguindo isso, é rasgar a nossa Constituição.
Você foi surpreendido por algum colega vereador pela votação que teve na terça?
Olha, como faz parte de uma coligação com 6 votos da base do governo, acreditaria sim que seria de 6-3. No entanto, claro, há muitos vereadores se deixam levar pelo clamor popular, que eu também acredito que não vou condená-los, e aí sim eles votaram de acordo com a sua consciência e pela abertura. Mas todos eles aqui, o Rafael, todos o Geraldo, todos os vereadores que chegaram nesse microfone que eu ouvi, a população inteira em geral, está tendo um entendimento diferente do que é as siglas CPI e Comissão Processante. Essa é a minha visão, tá? O decreto-lei, a comissão processante é para nós julgar, nós caçar. Se quiser abrir uma investigação, Rafael, eu vou dizer para todo mundo, todos os vereadores são favoráveis a investigar o prefeito, a fazer os atos de fiscalização. Só que daí tem que abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Essa é a grande diferença. Quer investigar? A gente investiga, é o nosso papel. Mas daí tem que entrar com uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que é o que está acontecendo no Congresso. Chama prefeito, chama secretário, chama empresário, faz perícia, tudo. Tudo isso pode fazer. Tudo isso pode acontecer dentro de uma CPI. E isso é a investigação, é papel do vereador. Julgar no momento desse, de forma antecipada, condenar de forma antecipada, sem ter a verdade dos fatos, pelo menos para a gente ter alguma coisa de concreto nas nossas mãos. O que a gente tem são informações, né? Um relatório. O que tem dentro desse relatório? Acredito na Polícia Federal, mas acredito também que todos têm o direito à sua defesa.
O Bonitinho, até uma questão, você me encaminhou realmente aqui a documentação, né, do pedido de quebra de sigilo hoje pela manhã. Pode ter alguma mudança, digamos assim, de postura da Câmara de Vereadores quando acontecer isso, a quebra de sigilo?
O Rafael, é como eu sempre falei, se tiver elementos de convicção de que houve desvio de recurso público do nosso município, não tem dúvida que todos os vereadores irão tomar a providência devida. E aí não vai ter partido que vai segurar, porque daí o próprio partido já comunicou que aí não tem como. Foi pelo menos adiado com um pouco de prudência para a gente ter conhecimento dos fatos. Se tiver realmente elementos suficientes e comprobatórios dessa situação, não existe. Aí não tem como. Claro que se abre a comissão processante e, se for o caso, se caça o prefeito.
E quanto tempo, em média, leva para quebrar o sigilo de uma investigação? Ou pode ser que nem aconteça isso também?
Aí a gente está aguardando. Eu acredito que a mesa diretora, ela tem esse poder, eu acredito, porque é uma situação inerente. A casa do povo, que é o legislativo, ela tem essa prerrogativa de investigar e, nesse caso, de julgar. Entendeu? Então, eu acredito que eles vão dar o sigilo. Claro, vão fazer nós assinar um documento que ninguém pode sair por aí falando do que tem no processo, né? Que é sigiloso, né? Quem falar vai ser processado. Mas eu acredito, tomara a Deus, que abra pra gente ter. Realmente, que isso é angustiante, ô Rafael. Eu sou uma pessoa séria. Eu não tô na prefeitura, nunca tive com emprego de prefeitura nos últimos 10 anos. Eu trabalho pelo povo, pelo bem do povo, e você sabe disso. E fica chato já o cara sair na rua e ser taxado de corrupto. O que é isso? Eu corrupto? Me aponta um moto de corrupção. Não é assim. O que a gente faz é ter a prudência de não cometer, na paixão política, não cometer injustiça. Aí sim, caça o prefeito e depois não tem nada contra ele. Ele volta? Não volta. E aí, como é que fica? E os 3 mil e poucos votos que ele levou a mais? Os 7 mil votos que a população acreditou nele? Quem vai ser o culpado e crucificado daí?
Bonitinho, uma outra questão aqui. Pode ainda haver um novo pedido de cassação? Ele pode ser aberto a qualquer momento? Caso aconteça, por exemplo, a quebra do sigilo, pode vir um novo processo desse?
Eu acredito que sim. O regimento interno nosso diz que a mesma proposição não pode ser colocada duas vezes no mesmo ano, por exemplo assim, né? Aí é um entendimento jurídico que a gente vai ter que ver. Para mim, se tiver elementos, não tem por que não aceitar, entendeu? Se tiver prova concreta, realmente, extrema de dúvida. Eu até citei um dia na Karina Manarim, o batom na cueca, né? Se tiver, não tem como, vai fazer o quê? Mas a população tem que nos dar o direito de ter acesso às informações, para não cometer injustiça. Não é que querer defender esse ou aquele. Eu depois conversei com o partido, entendi a posição do partido e por isso que mudei o voto de acordo com a orientação do partido. E eu acho que a prudência não faz mal a ninguém.